Alô, Carneiro.
Olá, Tusca. Olá, Gil. Um abraço, amigos da CBN.
Ontem, na preliminar de Azures 1, Mirassol 0, o Real Madrid ganhou do Paris Saint-Germain por 3-1. Uma grande festa do Benzema. Mas que defesa essa do time parisiense, hein, Carneiro?
É, o Marquinhos, inclusive, né? Falhou em 2 gols. No último, ele deu o passe para o Benzema. É, foi decepcionante a atitude do time do Paris Saint-Germain, né? Uma equipe desligada, uma equipe que não tem uma grande tradição de vencedor, né? Como é o caso do Real Madrid, que é o maior vencedor, o maior campeão da Europa, é o time mais laureado. Mas eu esperava muito mais do Paris, até porque ele tinha uma vantagem substancial, né? Havia vencido a primeira partida por 1-0 e fez 1-0 com o Mbappé. Então, desenhava-se a classificação da equipe francesa. Mas o Real Madrid reagiu em 17 minutos e mudou tudo, graças à luta, ao empenho, à categoria dos seus jogadores. Então, vários aspectos aí, Tusk, amigos da CBN, precisam ser avaliados. Por exemplo, o Casemiro não jogou, estava suspenso. Mas os demais brasileiros não tiveram boa presença, principalmente na equipe francesa. Né, o zagueiro Marquinhos não foi bem. O Neymar, completamente omisso no jogo, eu não sei exatamente o que está acontecendo com ele, ele me parece alienado, né, no processo. O Messi repete no Paris as atuações do Cristiano Ronaldo no Manchester United, ou seja, já deu, não vai conseguir mais o rendimento que tinha. O Mbappé foi uma exceção. Agora, as falhas do Marquinhos, do zagueiro, preocuparam, né? O Vinícius Júnior também não se apresentou muito bem, não aproveitou, né, as melhores oportunidades. E o Rodrigo, atacante do Real Madrid, tampouco. Então ficou toda a glória para o francês, né, para o Benzema. Mas que foi um jogão, foi.
Mas foi interessante, né, Carneiro, que parecia que ia acontecer o que aconteceu, né? Quando estava 1-1, a impressão é que iria acontecer o que aconteceu, tal volume de jogo do Real, né?
É um time que se empenhou mais. Lógico, jogava em casa, a torcida presente, a pressão, mas pesou a tradição, a camisa, né? E a categoria dos jogadores, que realmente conseguiram imprimir um ritmo de jogo alucinante, né? Naquele momento da virada, aqueles 20 minutos derradeiros. E aí me surpreendeu a apatia, né, do time francês. O técnico ficou sem ação, ele não sabia o que fazer, ao passo que o Ancelotti fez todas as alterações precisas, né? Todas as mudanças funcionaram. O time ganhou uma outra dinâmica, velocidade dentro de campo, e no desespero o presidente do Paris Saint-Germain tentou invadir o vestiário do árbitro para reclamar ou coisa semelhante. E uma derrota terrível para o Paris, né? Nessa hora ela deve estar vendo 1000 questionamentos em Paris, em cima do time milionário e de mais um fracasso desse clube que investe milhões há anos e não consegue sucesso. Aliás, se todos se recordam, eu mencionei isso no comentário de ontem, inclusive lembrando que o executivo é o brasileiro Leonardo, o ex-jogador, mas que não está fazendo um bom trabalho.
E ainda houve a briga no vestiário, né, do goleiro Donnarumma com o Neymar, ou seja, deixou o caldo mais quente ainda, né, Carneiro?
É, o Neymar está muito difícil, né, de entender, assim, eu não vou entrar no mérito, né, da questão da personalidade, da formação educacional dele, tudo isso está sendo discutido aí a céu aberto, mas eu não vou baixar nesses detalhes. Eu sinto que o Neymar não atravessa um bom momento psicológico e emocional, isso aí está claro, né, então é lamentável que um jogador com esse talento, com os recursos técnicos que possui, e não está fechando mais uma boa temporada.
Carneiro, o pessoal está bem entusiasmado com o Fluminense, cara. 12 vitórias seguidas, já tem gente achando que é o melhor time do Brasil no momento. Bom, eu sei que você vai achar que é cedo para isso, mas o que você está achando do Abelão e o time do Fluminense, o experiente time do Fluminense?
É um time de veteranos, está tirando proveito da mediocridade técnica generalizada. Não jogou contra ninguém, né? O Campeonato Carioca não conta. O Flamengo não está bem. O Vasco não tem o que dizer, né? Foi eliminado ontem, né? Por uma equipe menor. E eu não me iludo, sabe? Eu acho que é parabéns. O professor do Fluminense, como se chamava antigamente, a tricolagem, né? Deve estar muito feliz. Mas é a hora que começar a enfrentar adversários de outro nível, nós vamos fazer o teste, né, para ver. Mas está indo bem, sem dúvida alguma.
Carneiro, só abrindo um parênteses aqui, a gente recebeu, você sabe que os nossos ouvintes são muito participativos, né? É, alguns que não aceitaram muito bem aquela sua citação lá dos portugueses com as carroças, pessoal reclamando aí, Carneiro. Então, eu só queria deixar isso registrado para ti e pedir pro nosso ouvinte que, de forma alguma, houve qualquer sentido pejorativo, né, Carneiro?
O burro sem rabo?
Isso.
Não, me desculpe, o pessoal entendeu mal. Hoje existe, né, um nicho de ouvintes e pessoas que mexem aí nessas ferramentas modernas que entram em detalhes que contrariam a própria história, né? O que, que é o burro sem rabo? Não é necessariamente português. Eu fiz uma brincadeira por causa dos técnicos portugueses. Todo o entregador do Rio de Janeiro, desde o século XIX, porque quem puxava a carroça eram os burrichos, os burricos. E quando vinha uma pessoa e puxava a mesma carroça, os cariocas apelidavam de burro sem rabo. Podia ser, não obrigatório necessariamente português, podia ser de qualquer raça, inclusive brasileiro. Era uma brincadeira, mas olha, isso está na história, eu não vou mudar a história, está nos livros da história do Rio de Janeiro, nas crônicas do Rio de Janeiro. Não se usa mais, é um termo já que caiu. Eu fiz uma alegoria, agora, se o pessoal está tão preocupado com esse tipo de detalhe, aí vai ficar muito difícil, né, a gente fazer qualquer tipo de avaliação. Daqui a pouco essa mesma gente vai achar que o Cox tem alguma relação com a possível volta do rabo no ser humano. Ou se o homem teve realmente rabo e caiu o rabo e ficou só o cox. Aí nós vamos ter que entrar numa análise mais profunda. E eu não me sinto em condições técnicas desse tipo de avaliação.
Não temos.
Eu fiz uma brincadeira, tá nada certo. Mais do que isso.
Tá certo, não temos preparo para isso. Carneiro, hoje o Coritiba tem uma missão importante na Copa do Brasil, né? Eu acho que para o momento do Coritiba é fundamental uma classificação, né?
Bom, é o que se espera, né? Porque essa Copa do Brasil, ela já deu tanta zebra, tanta surpresa, né? Que também o Coritiba tem que tomar certas precauções, né? Eu desconheço completamente o adversário.
É o penúltimo colocado no Campeonato Mineiro.
Se imagine. Então,
e eliminou o Paraná. Quase...
Pois é, mas eliminar o Paraná, né? Aí é fácil, vamos dizer assim. Agora, o Coritiba tem condições, claro, tecnicamente falando, e recursos humanos e profissionais sobram para o Coritiba voltar classificado. Eu não tenho, assim, nenhum tipo de preocupação. Qualquer outro resultado que não seja a classificação do Coxa será absolutamente surpreendente e arrebatador.
Para fechar, Carneiro, mensagem da Tereza do Alto da 15, atleticana. O Red Bull Bragantino é mesmo um co-irmão do Furacão. Foi nosso vice na Sul-Americana, perdeu o Coelho para o Atlético e agora vai ficar com o Carlos Eduardo. Boa, hein?
O Carlos Eduardo vai para o Bragantino?
Vai para
o
Bragantino. Voltou para o Palmeiras, vai ser emprestado ao Bragantino.
É interessante isso aí, porque o Atlético pegou o Coelho, né? Coelho?
Isso.
É Coelho ou Coelho?
Coelho.
Lá do Barga. Coelho, inclusive, quer dizer pescoço, né? É bom esclarecer, não é coelho.
É.
Coelho é conejo. Em espanhol, esse senhor, o apelido, o nome dele é pescoço. E agora, espero que não seja um atleta pescoço, como foi o Carlos Eduardo, que não jogava nada, ganhava muito. Agora, ela tem toda a razão. O Bragantino é muito gentil. Muito gentil.
Muito interessante a teoria da ouvinte. Valeu, Carneiro. Tamo de volta às 4h50. Um abraço.